dessa vez. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Versículo 11. Amém, irmãos? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas que eram próprias de menino. Amém. Como deixar, como abandonar, como sair da infância espiritual? Presta bastante atenção, pega teu caderno, pega tua caneta, para a gente entrar num estudo bíblico que pode nos ajudar a compreender um pouco da complexidade da vida cristã. Dentro do, eu não sei, é uma outra religião, eu não lembro agora se é o budismo ou o hinduísmo, me perdoem, eu não anotei essa, faz muito tempo que eu li, não anotei. Mas eu acho que está para o budismo, eu não lembro. Dentro do budismo ou do hinduísmo, um desses dois, há um conceito filosófico de que você só é possível você apaziguar alguma coisa se você não, se não há interesse da sua parte naquela coisa em si. Então, por exemplo, lá na sala das crianças, eu não sei as idades, né? Sei lá, seu filho, você está aqui agora, seu filho ou sua filha está lá com as crianças, por exemplo. E aí, começa lá uma discussão por conta de um brinquedo, por exemplo. Obrigado. Está lá brincando por conta de um carrinho. Então, tem um carrinho vermelho, daqueles que se puxa para trás, ele pega força, como chama? Fricção, e aí ele vai e tal. Tem um carrinho daquele. Então, três garotos começam a brigar por causa daquele carrinho, aqui na sala das crianças, por exemplo. Isso deve acontecer o tempo todo. Então, qualquer um dos três pais, qualquer um dos três pais ou mães, pode apaziguar essa encrenca. Então, você chega lá e fala para os meninos: meu, deixa, você brinca cada um 5 minutos, você brinca agora, daqui a pouco é ele, daqui a pouco é ele, e isso se resolve. Eu tenho confiança em qualquer um dos três pais para ir até o departamento infantil e resolver esse negócio. Pode ser um pai, duas mães, uma mãe, dois pais, não tem problema, pode, qualquer um pode ir lá e resolver. Por quê? Porque você pode trazer a paz naquilo que você não, que não, onde não há interesse pessoal. Porque nenhum dos três pais querem aquele carrinho. Ninguém está buscando aquele carrinho vermelho. Você não trabalha pensando nisso, você não fica o dia inteiro pensando nisso, você não tem interesse nenhum naquilo. Então, naquilo que eu não tenho interesse nenhum, eu consigo resolver. Eu consigo dar conselhos, eu consigo apaziguar. Mas, ou seja, uma outra criança que quer também aquele brinquedo não tem capacidade nenhuma para entrar nessa discussão e falar quem vai ficar quantos minutos com cada brinquedo. Mas, imagina que um desses pais chega lá e fala assim: eu peço para, vai lá, um ou dois dos três aí, resolver esse negócio do carrinho de brinquedo, da encrenca que está lá nas crianças. Aí sobem, por exemplo, dois pais. O pai do Joãozinho e o pai do Chiquinho. E aí chega lá, o pai do Joãozinho fala de forma ríspida com o Chiquinho, né? Não, para, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí nisso sobe o pai do Chiquinho. E aí o que que acontece? Estabelece-se um novo conflito. O conflito agora não é mais sobre o carrinho, mas o conflito sobe de instância e começa a discussão de quem é você para falar assim com meu filho. E aí o outro fala, não, fala desse jeito porque o seu filho. E aí começa outra discussão. Essa discussão parece que não se instala mais entre crianças, mas entre adultos, mas não, é entre crianças ainda. São crianças que cresceram, que têm barba, que têm carro de verdade, que dirigem carro, mas que ainda brigam pela mesma coisa. Só que o objeto agora não é palpável, mas o objeto agora é a honra, é o orgulho. Então, quem é você para falar tal coisa, não sei o quê, tal quê. Qualquer outro pai que esteja envolvido naquela mesma faixa, não está à altura de apaziguar um conflito dessa natureza. Assim como as crianças não têm condições de apaziguar o conflito por causa do carrinho, outros da mesma faixa, eu não estou falando da faixa etária, tá? Outros que estão envolvidos na mesma malha emocional da experiência, também não têm aptidão para resolver aquele conflito. Aí chega, por exemplo, sei lá, o pai de um dos pais daquele, o avô de uma das crianças. Aí esse cara, ele está no nível de resolver e apaziguar aquele conflito, porque ali, entre as crianças, tem uma briga por um objeto. Aí terminou a briga sobre o objeto e estabeleceu-se uma briga de egos. Quem é você para falar assim com meu filho? Porque quem dá educação para o meu filho sou eu, porque eu sou não sei o quê, o outro, não, eu falo do jeito que eu quiser, e por não sei o quê e tal. Para estabelecer, para pacificar um conflito como esse, tem que ser alguém que está em outro patamar. Que assim como o pai pode resolver o conflito do carrinho, porque ele está em outro patamar, para resolver o conflito do ego, tem que ter alguém que está em outro patamar para quem o ego não serve. Então o pai de um daqueles que estão encrencados, o pai de um daqueles pais, o avô das crianças, estão me fazendo entender nessa história? Ele pode apaziguar esse problema porque ele não quer mais, ele já é velho, ele não quer mais esse negócio de ser reconhecido como o educador, o pai, o exemplo, o cara que não sei o quê e tal. Ele já passou dessa fase, então ele fala assim, meu. Cria vergonha vocês dois, vão tomar um café, não, ninguém tem que ficar brigando, porque você é criança, faz isso aí faz o tempo todo, e não sei o quê e tal. Por quê? Porque esse avô, ele não está mais no patamar da disputa do ego. Muitos que têm barba, ainda o negócio é o ego, né? Não, mas eu falei, aí como eu falei, tem que agora já foi, isso aqui e tal. E aí chega um velho e fala. Isso é tudo bobagem. Isso aí que vocês estão falando é tudo bobagem. Isso aí não é nada. Eles são crianças. Tá vendo? Eles já estão brincando e vocês aqui brigando e não sei o quê e tal. Mas para você resolver uma questão, para que uma questão seja realmente resolvida, você tem de falar a partir do patamar que está imediatamente acima daquilo que tem de ser resolvido, senão você também entra na briga. E o texto de Paulo que nós lemos, ele diz que quando ele era menino, ele falava e ele sentia. Eu até li na outra versão que quando era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino, né? E aí, quando eu virei homem, adulto, então eu desisti das coisas que eram próprias ao menino. E aí. É interessante que esse texto ele está no meio de dois capítulos, é um sanduíche, é o recheio de dois capítulos que falam, que tratam de dons espirituais. O capítulo 12 fala sobre os dons espirituais, os nove dons do Espírito, dons de elocuções, dons de poder, dons de não sei o que lá. E o capítulo 14 fala sobre a manutenção dos dons no culto cristão.
E entre, e no meio desse sanduíche, está lá o texto de Paulo dizendo, olha, quando eu era moleque, eu agia como menino. Depois eu cresci e eu passei a agir como homem. E eu queria tratar com vocês essa noite sobre como deixar a infância, o jardim de infância, o jardim da infância espiritual. Como deixar o jardim da infância espiritual? Eu vou deixar três pontos, e o primeiro é, meninos não, nunca medem intensidade. Meninos não medem, crianças não medem intensidade. Não conseguem medir intensidade. Por exemplo, quando você era criança, pequena, lá em Barbacena, o que acontecia? O presente do Natal demorava muito, porque o ano parece que demorava demais. Por que o ano demorava demais? Porque a criança não mede intensidade de tempo, intensidade de espaço, intensidade emocional, intensidade de... Ele não mede. Então, você anda com a criança, ele fica, pai, está chegando. Falta tanto tempo. Pai, está chegando. Falta tanto tempo. Pai, não sei o que lá. E aí? Pai, e aí? A mãe, não sei o que. Por quê? Porque criança não mede intensidade. Ela brincou o dia todo. Tipo assim, criança tem um carrinho preferido. Ela brincou o dia todo, o dia todo, o dia todo. Aí você... Deixa esse carrinho. Não. Parece que ele dorme abraçado com aquele negócio. Por quê? Porque não mede intensidade. Essa é uma diferença clara entre homens e meninos. O conceito de intensidade. A hora de parar. A hora de pausar. A hora de se afastar. A hora de deixar. Meninos não sabem medir a hora de deixar. Meninos não sabem, crianças não sabem a hora de parar, porque criança não tem conceito de intensidade. Uma criança não sabe a hora de parar com nada, então enjoa. Você está brincando com a criança, ele fica repetindo a brincadeira eternamente. As crianças não conseguem entender abstrações, ela não consegue abstrair, ela não consegue entender o abstrato. Crianças não conseguem compreender limites. Então, na cabeça da criança, quando você fala assim, chega, então você deixa de ser bom e você passa a ser do mal. Porque, como criança não tem conceito de limite, conceito de intensidade, se você não me deixar comer o que eu quero, ou assistir o que eu quero, ou ver o que eu quero, ou usar o que eu quero, então você me odeia. Então, e já que você me odeia, eu te odeio também. Então, eu não gosto mais de você. Não sei o quê. Bom, o que isso tem a ver com Paulo? Porque Paulo que diz assim, ó, quando eu era menino, eu agia como menino. O testemunho de Paulo, quando ele se considerava menino, era um testemunho horrível. Era um testemunho terrível. E talvez você vai se ver nesse testemunho. Abre no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 8, porque pensa Paulo, que caiu na religião para estudar, talvez ninguém é obrigado, né? Então, a pessoa que vem para a fé e ele encontrou que Jesus, ele começou a ler a Bíblia e caiu as escamas dos olhos, e ele começou a crescer, e ele começou a ler o Evangelho, ele começou a querer pregar, e ele começou a sonhar com o ministério, ele queria ser pastor, ou ancião, ou presbítero, sabe lá Deus o quê, profeta, qualquer nome aí, ele quer pregar, ele quer ir para frente, ele quer levar a palavra, ele quer... Beleza. Tudo bem, todo mundo, isso é o básico que acontece e tal. Só que pensa isso acontecendo com Paulo no judaísmo. Porque Paulo é judeu, ele cresceu no judaísmo. E quando ele está dizendo que ele falava, sentia, pensava como menino, ele está falando da sua experiência no judaísmo. E lá no judaísmo, ele não sabia o conceito de limite. Ele não tinha limite. Por isso a gente acha textos como esse, textos horríveis sobre a vida de Paulo como menino na fé, e aí naquele caso na fé errada, na fé equivocada. Atos capítulo 8 diz assim, e Saulo, consentia na morte de Estevão. E esse não é o pior. Naquele dia, no dia da morte de Estevão, o primeiro mártir a derramar o seu sangue pela fé em Cristo, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Imagina a cena. Se você fosse transportado no tempo para aquele momento da história, 2000 anos atrás, e encontrasse Paulo assolando as casas, imagina a cena. Porque Paulo fazia isso com a Bíblia debaixo do braço. Paulo fazia isso em nome da fé que ele tinha. Paulo se considerava o grande esteio da fé judaica. Paulo fazia isso defendendo a Bíblia. Eu vou chamar de Bíblia, a gente entende, né? Não, era a Bíblia deles, né? Que é o Antigo Testamento nosso, o Tanakh lá, a Torá, não sei o que, é a Bíblia deles. Então, Paulo fazia isso com a Bíblia, pela Bíblia. Por amor à Bíblia, Paulo entrava nas casas das pessoas, arrastando homens e mulheres algemados. Paulo entrava nas casas das pessoas e levava-os presas, incondicional. E elas eram afligidas, elas eram açoitadas, elas eram presas, elas eram assassinadas. Paulo consentiu, o versículo começa que Paulo consentiu na morte de Estevão. O versículo anterior, que é o último versículo do capítulo 7, fala que quando Estevão foi silenciado, entregaram as vestes e colocaram as vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. Quer dizer, Saulo foi o comandante daquela barbárie que foi o assassino. Pensa na cena, viaja comigo nessa cena e pensa em assistir o assassinato de uma pessoa na pedrada. Quantas pedradas a pessoa tem que levar para deixar de respirar? É na primeira? É na segunda? É na terceira? É na décima? Quantos ossos? Quanto sangue? Quanto gemido? Quanta dor? Que cena horrível! E Paulo, eu vou falar Paulo, né? Paulo ali estava de pé, incólume. É isso aí. Merece isso aí mesmo. Essa pessoa merece isso. Essa pessoa é assim e tal. E quando terminou tudo, por alguma razão cultural, pegaram as vestes de Estevão e disseram para ele estar aqui. Sobrou isso aqui. E colocaram, segundo o texto bíblico, aos pés de Saulo. E aí, lendo textos cruéis como esse, textos terríveis como esse, a gente entende que é possível, quando você tem uma fé infantil, e quando você tem um conceito infantil, e quando você é moleque na fé, como é comum machucarmos pessoas com as nossas meninices, com o nosso conceito. Como é possível matarmos pessoas, a igreja da qual nós somos herdeiros, a igreja cristã, fez isso muito na história. Pessoas foram assassinadas aos milhares. Eu não estou falando da perseguição contra nós, do século II, III, não sei o que lá. Não. Até hoje o cristianismo é a religião mais perseguida. Não sei se vocês acompanham os números, mas mais de 150 mil cristãos são assassinados por sua fé todos os anos. Tal. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da parte feia da nossa história, da qual somos herdeiros, do que eu estou falando, como, por exemplo, na Inquisição. Como, por exemplo, no Holocausto. No Holocausto. O Papa da época, que não, eu não vou entrar muito nesse mérito, não é o, nós não somos católicos, tal, mas eu estou falando do fenômeno do cristianismo no mundo. Aqueles que falam em nome de Jesus. Entende? Aqui no Brasil, a história escravagista brasileira é uma das mais cruéis do mundo. Os escravos aqui no Brasil. E a igreja consentia o tempo todo, até, irmãos, até pouquíssimo tempo atrás, eu estou falando de até 150 anos atrás, o escravo não podia entrar na igreja usando sapato. Ele tinha que deixar o sapato do lado de fora, porque ele é preto ou porque ele é escravo, então ele tem que entrar descalço na igreja. E o fazendeiro, o patrão, entra de botina. Está tudo bem. Então, veja como a falta de maturidade pode nos transformar em bichos com a Bíblia debaixo do braço. Que é isso que Paulo viveu. Esse é o testemunho de Paulo. Com uma Bíblia embaixo do braço, ele saía matando pessoas. Com uma Bíblia debaixo do braço, mas sem abstrair, como eu estou dizendo, sem compreender por quê. Existe algum versículo que manda um cristão matar o outro? Um cristão matar um infiel? Um cristão... Não, tem isso aí no Alcorão. O Alcorão tem, eu não lembro quantos, mas alguns versículos de guerra. 109, obrigado. 109 versos de guerra. Tipo, quando você achar um infiel, golpeia no pescoço. Aí daí eu, a ideia de degolamento, que é comum dentro da outra religião da qual eu estou falando, que não vale a pena entrar no mérito. Mas na Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele manda fazer o que com os inimigos? Amar. Relevar. Perdoar. Mas não é difícil você achar cristãos, eu não estou falando de judeu agora, como Paulo, cristãos, com a Bíblia debaixo do braço, matando, machucando, prendendo, julgando, excluindo. Um outro texto para a gente pensar sobre isso. Atos capítulo 26, verso 9. Diz assim, esse é o testemunho pessoal de Paulo. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas eu devia praticar contra o nome de Jesus. A mim me parecia, o que ele está dizendo é o seguinte, a compreensão que eu tinha da vida, a compreensão que eu tinha da fé, a compreensão que eu tinha das escrituras, ou a compreensão que eu tinha da religião, ou a compreensão que eu tinha de sabe lá Deus o quê? Porque a mim me parece, quer dizer, a meu ver, eu tinha de praticar qualquer coisa contra o nome de Jesus. Muitas coisas eu devia praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim eu procedi em Jerusalém, havendo recebido autorização dos principais sacerdotes. Dos principais sacerdotes. Repito, a Bíblia manda, até o judeu, até o Antigo Testamento, tem versículo falando, se alguém não crer em Deus, ou não viver na fé certinho, ou não guardar o sábado, ou não sei o que lá, qualquer mandamento, então você tem que chegar nele, você tem que falar assim, é o seguinte, você não quer obedecer? Você não quer observar? Você não quer? Então vamos ter que matar você aqui agora, vou ter que prender, vou ter que açoitar. Não, mas então por que eles faziam isso? E aí ele recebe a autorização dos principais sacerdotes. Então, todos eles são meninos no entendimento. E aí ele continua. Eu encerrei muitos dos santos no cárcere. e contra eles dava meu voto quando os matavam. E aqui Paulo já fala no plural. Não é só o Estevão. O Estevão foi o primeiro, mas quando o matavam, o meu voto era contra eles, era a favor da morte. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Obrigando-os a blasfemar. Pensa na cena horrível. Os soldados pegando, agora fala tal palavra, agora lê isso aqui, agora... Horrível. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Quer dizer, a jurisdição não era a jurisdição da divisão geopolítica. Não, o mapa, a outra língua não interessa, não interessa. Eu estou cego, eu vou para cima. Com esses intuitos, eu parti para Damasco levando a autorização dos principais sacerdotes. E por eles eu era comissionado. Então Paulo simplesmente matava pessoas e fazia isso usando a Bíblia. Paulo prendia pessoas e as obrigava a blasfemar. E qual seria a base bíblica para isso? Nenhuma. Mas é a compreensão que ele tinha da vida e do mundo, é a compreensão de que ele depois vai chamar, eu pensava como menino. E como menino é o seguinte, tem que ser do meu jeito. Como meninos, não, ou é assim ou então não brinco mais, ou é assim ou então não quero. Ou é assim. Quantas injustiças foram cometidas por esse homem? E ele mesmo tá reconhecendo isso. E aí, a pergunta que me vem preparando esse sermão um pouco antes de chegar aqui é quantas injustiças nós já cometemos carregando esse livro? Injustiças contra os nossos próprios filhos. Injustiças contra os nossos pais. Porque a sua mãe não tem a mesma compreensão que você, então ela é um filho do diabo. Então ela é e tal. Então ela, por quê? Porque ela não tem a mesma, ela não é do mesmo time que você. E qual seria a base bíblica para isso? Nenhuma. Qual seria a base bíblica para isso? Essa, você é moleque. E como você é menino, então você age como menino. E como menino você briga pelo carrinho e toma e puxa o cabelo e machuca pessoas. Porque menino é assim. A culpa é da ignorância. Porque somos conhecidos como seguidores da Bíblia, mas a gente nunca lê a Bíblia. A gente anda com a Bíblia debaixo do braço. Em nome da Bíblia, a gente causa injustiças. A Bíblia está embaixo do braço. Em nome da Bíblia, para defender a Bíblia, a gente machuca pessoas. Mas a Bíblia está debaixo do braço. Mas em nome da Bíblia, em nome dela, a gente mata. Em nome dela, a gente aleja. Em nome dela, a gente rompe relacionamentos. E somos conhecidos como seguidores da Bíblia, seguidores que nunca leram a Bíblia, que se lêssemos a Bíblia, a gente não cometeria esses infortúnios. Então, pastor, mas a Bíblia não fala que se alguém vem ter conosco, que não traz essa doutrina, tudo bem. Eu reconheço que a Bíblia diz isso, que se alguém vem ter conosco e não traz essa doutrina, a gente não pode receber em casa, não pode saudar. Mas ele está falando da pessoa que quer incutir na sua cabeça uma heresia de perdição. Não é o cara que está fraco na fé, ou a pessoa que crê ligeiramente diferente de você em um ou outro texto que não é salvífico. Não é... Então, na Bíblia, nós não devemos matar ninguém que não concorda. Ou que não está no mesmo nível de conhecimento que a gente. Porque essa é a questão. O menino, ele briga e rompe com quem não pensa como ele pensa, não quer o que ele quer, ou não faz o que ele faz. E ele só não rompe com os próprios pais porque tem uma questão da autoridade. Se bem que tem filho que bate no, até nos pais. Então, é exatamente isso que eu estou falando aqui. Então, infelizmente, por falta de maturidade espiritual, às vezes a gente também se pega pensando, agindo ou fazendo, pensando, sentindo, né? Pensando, sentindo ou agindo como menino. Porque existem muitas outras formas de matar. Paulo falou de matar literalmente, mas existem outras formas de matar. Talvez você esteja aqui sentada, calmamente, mas que você está matando sua filha em casa, teu filho em casa, porque a tua compreensão é diferente da dele e você quer que todo mundo pense igualzinho você. Sendo que o que precisava, na verdade, era um bom almoço entre vocês e parar e falar assim, olha, vou te explicar por que eu penso como eu penso. Sim, assim, assim. Esse texto aqui, a Bíblia diz assim. Então eu esperava isso. Mas não. Paulo fazia isso? Não. O que ele fazia? A Bíblia diz, ele disse isso com a sua boca. Eu entrava nas casas das pessoas e saía de lá arrastando as pessoas. Eu entrava nas casas das pessoas e saía de lá arrastando as pessoas pelo braço, matando pessoas, obrigando-as a blasfemar. Existem muitas formas de prender, existem muitas formas de encarcerar, existem muitas formas de castigar, existem muitas formas de matar. E não é só com revólver, ou a faca, ou a cadeia, ou a algema. É possível. Se você é moleque na fé, você com a Bíblia embaixo do braço, ser um crápula. E em nome de Deus ainda, se orgulhar disso. Por quê? Porque ele é menino. A compreensão que ele tem é aquela. Por isso o menino tem que estar brincando com o carrinho, brigando com o outro por causa do carrinho, e por causa de um carrinho que nem é de nenhum nem de outro, é do Ministério Infantil, um vai arranhar o rosto do outro, que vai pegar no pescoço do outro, para resolver esse problema, só alguém cujo patamar seja mais alto do que aquele que não tem interesse nenhum naquele carrinho. Ou seja, quanto mais alto o patamar, mais possibilidade você tem de apaziguar o que está abaixo. E aí o texto de Atos capítulo 9, verso 1, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas, pediu documentos para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, os crentes, mesmo homens ou mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, primeiro ponto, meninos não medem intensidade. Meninos não medem intensidade. Eu vou dar um... Dias atrás, eu entrevistei um casal que fala para casais lá no programa. E esse cara falou um testemunho que mexeu comigo, porque eu sou pastor há muitos anos. Muitos anos. Esses dias, eu estava saindo do escritório, meu escritório fica na Avenida Paulista. E a Camila estava comigo, eu falei assim, vamos comer alguma coisa comigo? Vamos. Aí eu saio meio-dia do programa e volto às 2. Então, eu tenho esse período aí para resolver a minha vida, 2 horas. Aí eu falei, vamos com o pai, vamos. Aí descemos. Aí comemos. Quando estávamos voltando, 2 rapazes vindos de... Mas eles eram dessa altura, assim, mas são adultos. Vindos, assim, todos sujos de gesso. Sabe a pessoa que trabalha com gesso, lixando? E aí eu vi 2 rostos conhecidos. E aí mas rostos conhecidos de 20 anos atrás. E aí eles me viram primeiro. Eu sou grandão, né? Eles eram pequenos, são pequenos. São muito baixinhos, tem 1,50m, mais ou menos. Os dois são irmãos. E eles me viram e falaram, pastor César, não sei o que e tal. Eu fui pastor desse pessoal
antes da Camila nascer. A Camila tem agora, enquanto eu tô, para quem está vendo na internet, sei lá que dia você vai ver isso aí, mas eu estou falando em 2024. Então, a Camila agora está com 22 anos. Então, há mais de 22 anos antes, eu era pastor deles, desses dois aí. E aí, isso aí. E a Camila nasceu naquela igreja que eu era pastor deles. Então, eles pegaram a Camila no colo, bebezinha. Então, a Camila, sabe quando vem para a igreja? Bebezinha, bebezinha e tal, não sei o que lá. E aí, falou, é a Camila? Eu falei, é a Camila. A Camila nunca viu eles, né? Na cabeça dela, para ela, ela ficou olhando assim, esses meninos tudo sujos de cal, não, como é? De gesso. E tal, e eles me abraçaram gostoso, sabe aquele abraço de 20 anos, que você não vê uma pessoa que você gosta? Pastor César, não sei o quê, no meio da Paulista. Aí a Camila falou, pai, esse pessoal é doido? Eu falei, não, eu era pastor deles, você nasceu nessa igreja. Aí ela falou, estranho, né? Tal. Caramba, foi muito longo esse abraço, muito não sei o quê e tal, para pessoas que eu nunca vi. Então, ela nunca viu. Mas há uma história toda por trás dessa questão. E aí, hoje, então, eu estou contando a história para falar o tanto de tempo que eu sou pastor, que a minha filha mais velha não se lembra de mim sem que eu fosse pastor de igreja. Ela nasceu, eu era pastor. Então, dias atrás, entrevistando um irmão, falando sobre família, eu recebi um golpe desse que eu estou falando de maturidade. Ele disse que ele tem uma filha, e a filha dele tem, acho que ele tem dois ou três filhos, e uma delas era rebeldinha. Adolescência, sabe aquela fase mais rebelde e tal, mais difícil de lidar, o filho não quer ir para a igreja, ou quer, mas é difícil, não sei o quê. E aí ele dando testemunho, né, ao vivo. Aí ele falou assim, essa minha filha, a gente não estava se dando bem mais, porque ela não queria saber da igreja, não sei o quê, e eu, pastor, e aí como é que é e tal, não, você vai ter que ir, aí esperneando no carro, chegava lá, ficava azedo, aí tal, não sei o quê, não, comigo é assim, porque quando eu era pequeno, aquelas coisas que pai fica falando que a gente não quer ouvir. Aí ele falou que um dia, então o relacionamento entre ele e a filha não estava bem, estava ruim. Muito ruim. Falavam ali o essencial, o necessário, como pai e filho. Aí, um dia ele falou, rapaz, eu cheguei em casa, sabe quando você chega em cima do horário para sair? Então, eu cheguei em casa tirando a roupa para tomar banho, para ir para o culto. Eu acho que eu já contei esse testemunho para vocês, não sei. Ele falou, eu entrei no banheiro, e a minha esposa já estava no banheiro. Aí eu entrei, fechei a porta, já comecei a tomar banho. Aí, quando ele entrou na casa já, gente, tem 15 minutos pra gente sair pra igreja, não sei o quê, parece que são três filhos. Aí, nesse dia, ele falou assim, eu entrei na casa, a minha filha tava no sofá, essa que a gente não tava bem nos últimos meses e tal, minha filha tava no sofá. E aí, quando eu cheguei, ela falou assim, pai, hoje eu quero ir pra igreja. Hoje eu tô afim de ir pra igreja. Aí ele falou, que bom, filha. Dá um beijo aqui no pai, você me deixou muito contente, não sei o quê e tal. E aí ele entrou no banheiro correndo para tomar banho, para voltar para o culto, para ir para a igreja. E ele falou para ela, temos só 15 minutos, não sei o quê. Aí ele foi tomando banho, ela estava se arrumando no espelho. E ele falando para ela, falou assim, nossa, não sabe o que aconteceu. Ela falou, o quê? Estou vendo que você está contente, o que aconteceu? Aí ele falou, a fulana, eu não lembro o nome da filha, ele falou lá. A fulana falou que quer ir para a igreja. Hoje ela quer ir para a igreja, eu vou até pensar o que eu vou pregar, porque tantos meses assim, semanas, toda emburrada entre nós, não sei o quê, mas você vê como é que Deus, não sei o que lá. Aí ela falou assim, a mulher dele falou assim, ela não quer ir para a igreja. Aí desligou o chuveiro e falou, não é a interpretação. Ela falou para mim, eu entrei, ela falou, pai, hoje eu quero ir para a igreja, toda alegria. Ela falou, mas ela não quer ir para a igreja. Aí ele falou, então por que ela falou isso para mim? Ela falou, porque ela quer você. Ela quer ficar perto de você. E ela sabe que para ficar perto de você, você só aceita se for indo para a igreja. Então, lá na igreja, ela sabe que ela te agrada. Então, ela quer isso. É isso que ela está buscando.
Mas não é a igreja. Não é sobre igreja essa papo de eu quero ir para a igreja, eu quero ouvir a palavra. Não, ela quer o Pai. E ela sabe que para isso ela tem que ir para a igreja. Eu falei, cara, e o que, que você fez? Ele falou, não fui para a igreja. Eu não fui para a igreja. Eu peguei, falei, vamos sair para comer um lanche. Liguei lá na igreja, falei, não vou para a igreja. Cancela aí o que tiver de reunião, de pregação, outro prega, outro canta, não sei o que lá. Hoje eu vou ser pai. E aí ele falou, virou uma chave para mim. Tipo, será que alguém aqui está precisando fazer isso? Porque essa é a maturidade. Ó, eu sou pastor de vocês. E como todo pastor, eu odeio quando as pessoas não vêm para a igreja. Mas estou eu aqui hoje falando que se é esse o motivo, vai, cara. Não venha domingo, vai. Fica o domingo com ela, com ele, sei lá. Porque isso é maturidade. Eu sei que você não vai desviar, não estou falando, eu não estou aqui pregando sobre, não, ou vem para a igreja, então não sei o quê, então não pode ser pai, você não pode ser mãe, você não pode ser. Não, eu estou falando de maturidade. De maturidade. Eu estou em qual ponto? Primeiro. Não, é só para fechar esse primeiro. São três, mas só para fechar o primeiro, porque eu já tenho que terminar. Ó, se precisar faltar a igreja, cara, pode faltar. Porque é essa maturidade que separa homens de meninos. Que separa homens de meninos. Tempos atrás, eu mesmo fiz isso aqui na igreja, nessa igreja aqui, ó, esses tempos atrás aí, foi uns dois, um mês e pouco atrás. Teve um domingo que eu não vim, porque eu entendi que a minha filha precisava ficar comigo. Não foi? Faz o quê? Um mês e meio, sei lá. Eu entendi, falei, não vou poder estar no culto, porque eu tenho um compromisso inadiável, e esse compromisso foi agora que apareceu para mim. Então, é o que é. Segundo, meninos não entendem complexidades. Então, primeiro, meninos não medem intensidade. Segundo, meninos não entendem complexidades. Complexidade é um negócio que não se traduz para crianças. Isso é um problema das crianças, elas não entendem abstratos. Para você, você lembra quando você era criança, que você começou a aprender matemática? Só era somar e diminuir. Porque dividir, você não consegue dividir. Tipo assim, como que eu entendo o que é uma conta de divisão no começo? Não, você aprende a somar e multiplicar, somar e subtrair. Usando o quê? Os dedos. Porque para a criança, ela não consegue pensar coisas abstratas ou complexas. Então, vou te lembrar como que você aprendeu a somar. Você tem duas laranjas e você ganha mais duas. Aí o que, que você faz? Aí você, bom, essa aqui é uma laranja, aí outra. Uma, duas. É. Aí eu ganho mais duas. Aí você faz assim. Aí você conta uma, duas, três, quatro. Quatro. Isso! Parabéns! Você acertou. Nossa, eu já sei conta. Já sei fazer conta. Só que essa conta não entra o que é abstrato. Porque se eu chegar e falar assim para você, nessa fase que você soma 2 mais 2, 4, você vai chegar e falar assim, tá, você tem 237 para dividir por 6, quanto que dá? Alguém consegue fazer essa conta? Não é possível. Por quê? Porque não cabe nos meus dedos. Eu não entendo o conceito de como é dividir um número ímpar por 6. Eu não sei o que é ímpar. Eu não sei o que é. Então, meninos não conseguem abstrair, não conseguem sair do que é palpável. Então, não conseguem entender, por exemplo, emoções. E quem não consegue entender, não pode resolver. Que foi o início do exemplo que eu dei aqui. Se você não entende, você não domina. Se você não domina, você não resolve. Então você está na briga junto. E o reino de Deus tem suas complexidades. O reino de Deus tem suas complexidades e será impossível entendê-lo com a mente imatura de uma criança. Por exemplo, esse exemplo que eu dei agora, falte o culto da igreja, mas resolve o problema que você tem que resolver com seu filho, se esse é o problema. Né? Tem filho que o problema para resolver é trazer ele mesmo para a igreja, tem filho, enfim. Eu falei, mas eu falei uma palavra para adultos. Que se tiver alguém com a mentalidade infantil, já está me julgando pelo que eu falei. Misericórdia esse pastor. Misericórdia esse pastor. Onde eu fui parar? Que igreja é essa? Que site é esse que eu estou vendo? Não sei o quê. Pois é, por quê? Porque criança não consegue abstrair. Criança não consegue pensar para além de. Por isso que come tudo hoje. Por isso que é tudo agora. Por isso que é nesse tempo. Por isso que. Porque eu não consigo, eu não tenho conceito de amanhã, depois da manhã, mês que vem, não sei o quê. Não tem esse conceito. Ela não pensa nada complexo. Criança e o reino de Deus é complexo. É um reino isso aqui. Por isso, no capítulo 9, eu já li esse texto, né? Saulo respirando ameaças de morte, tal, falou, não, eu entendi que é assim, então é assim que eu vou fazer. Tem que matar, eu vou matar. Tem que prender, eu vou prender. Tem que... Mas, peraí, isso não está escrito na Bíblia. Na Bíblia, no livro que ele carrega embaixo do braço dele, não está escrito nada disso aí. Mas por que ele faz isso? Porque ele entendeu. E se ele entendeu aquilo, então é aquilo que ele vai ser. É aquilo, daquele jeito que ele vai viver. Então, quando você enxerga textos, por exemplo, eu sou conhecido por ser muito fundamentalista com o texto bíblico, e eu não tenho problema de assumir isso, não. Para mim, a Bíblia diz o que ela está escrita aí. É isso. Agora, tem textos que é impossível lê-lo sem interpretá-lo. Por exemplo, palavras de Jesus. Se o teu olho direito te faz te escandalizar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Mas se eu for entender de forma fundamentalista esse texto, então você tem que pegar uma faca de cozinha e arrancar o olho direito. E aí só fica com um. Aí daqui a pouco o olho que vai te escandalizar o outro. Aí você tem que arrancar também. E lança. Se a tua mão direita, não sei o quê, então tem que. Então ia ser todo mundo, a igreja ia ser todo mundo cego sem as mãos. Aí você arranca a mão direita e para arrancar o outro você pede alguém. Fala, eu já arranquei uma, agora é essa. Você pode arrancar para mim que eu não consigo nem arrancar. E aí era todo mundo cego e coto. Não sei como fala aqui no Mato Grosso. Mato Grosso fala assim. Ia ser horrível o culto, ninguém ia bater palma. Porque... Vamos aplaudir o senhor. Só o toco batendo. Por quê? Porque não dá para entender esse texto de forma dura, de forma literal. Então existem complexidades que precisam de interpretação. Mas meninos, eles não conseguem ler o que interpretar. Eles não conseguem lidar com complexidades. E nem ligam para o que é realmente essencial ou indispensável. Para eles, no que é agora, é aqui agora. Não, eu estou certo, você está errado, eu tenho que... tal. Então, à medida que a gente vai ficando velho, a gente percebe como a gente já agiu como idiota na vida. Na vida. Esses dias, eu não sei porquê, eu não lembro exatamente porquê, era um arquivo que eu estava procurando, e aí eu fui procurar na minha caixa de e-mails. E aí eu me lembro, eu tinha uma editora, essa editora ainda faz os livros, mas só faz para nós. Na época que eu comecei com esse projeto de editora, eu queria lançar livro de todo mundo, não sei o que e tal. Aí, por que eu estou falando desse negócio desse e-mail? Eu lembrei. Aí, eu lancei uma revista. E essa revista tinha uma assinatura mensal, não sei o que e tal. Era muito boa a revista, muito top e tal. E aí... eu lancei a revista, eu precisava de gente para escrever na revista, colunistas, enfim, pessoas. E aí, um deles era o Dr. Russell Shedd. E o Dr. Russell Shedd, para quem já ouviu falar, era um dos seres humanos mais parecidos com Jesus que a gente já teve aqui no Brasil. Aí eu falava, a gente falava por e-mail, né? Aí eu falava, Dr. Shedd, o senhor consegue mandar até quando o seu artigo? Aí ele falava, ô, meu irmão, você lê o e-mail, para quem conhece ele, você consegue ver ele falando, né? Aí, ou ele fala, ele é, não sei quem sabe, o Dr. Shedd, na verdade, ele é boliviano, era boliviano, mas ele nasceu na Bolívia, filho de missionários americanos na Bolívia. Então, ele era americano, mas nasceu na Bolívia e viveu no Brasil. E o sotaque dele, por estudar muito nos Estados Unidos, era americano, né? Aí ele falava assim, ô, irmão, eu me comprometi com o irmão, eu vou mandar até hoje à tarde, eu mando pro irmão. Aí, daqui a pouco, outro e-mail. Aqueles negócios que tipo 4 e-mails numa só na conversa, né? Aí eu cliquei no outro, procurando o tal do arquivo que eu estava procurando, aí eu cliquei no outro, aí veio um texto, o arquivo. Ele não conseguia anexar, então ele mandava o texto no corpo do e-mail. Aí ele mandou o e-mail e falou assim, cara, o texto que ele mandou, até hoje, é um texto assim, extremamente profundo do ponto de vista da interpretação do Novo Testamento. Ele é um dos mestres, foi, né, faleceu, um dos mestres na interpretação do Novo Testamento. E aí ele falou lá no grego, tal, não sei o que. E aí ele mandou o texto, ele falou assim para mim, olha, se tiver muito longo, ou se tiver muito fora do padrão, o irmão pode alterar do jeito que o irmão quiser. Aí mandou um texto, se fosse hoje, umas 4 páginas de conteúdo, e foi publicado, todo mundo gostou do assunto, tal, virou até livro esse assunto, mas é outro assunto, assunto para outro dia. E aí, na mesma conversa, no mesmo tema que eu estava procurando no arquivo, tinha outro irmão, cujo nome não falarei para vocês, porque é muito conhecido esse irmão. E aí eu falei, eu vou falar mal dele aqui, então não vou falar quem é. Aí esse irmão mandou o texto. 1 milhão de vezes mais pobre, do ponto de vista teológico, obviamente, do que o texto do Dr. Shedd. E falando assim, olha, meu nome tem que aparecer assim, meu currículo tem que aparecer assado e não pode alterar nenhuma palavra desse texto. Porque ele responde pelo texto, não sei o que e tal. Aí eu coloquei os dois textos assim, fiquei olhando. A diferença de um moleque para um homem é quando você não vê mais problemas em, sabe, nas picuinhas, nos milímetros, não fica batendo boca por causa de bobagens. Porque a intensidade do adulto é diferente da intensidade do menino. Há mais latência no adulto do que no menino. Terceiro, e aí eu encerro, eu já tenho que encerrar. Eu vou parar, não vou falar o terceiro, vou citar. Maturidade espiritual depende de experiência pessoal com Jesus. Fechar aqui é um perigo. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo, a transição de menino para adulto em Paulo dependeu da experiência de Damasco. Quando você enxerga Jesus, existe alguma coisa que brilha mais que o sol, gente? Não. Mas quando você enxerga Jesus mais brilhante do que o sol ao meio-dia, então o seu conceito muda. A experiência pessoal com Jesus transforma meninos em homens. E aí a gente para de fazer coisas de meninos, de brigar por porcaria, de bater boca por causa de besteira, porque nós alcançamos em Cristo uma nova estatura, que é a estatura do varão perfeito. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, minhas irmãs. Chegou o momento do ofertório e eu gostaria que você, de cabeça baixa, pedisse o conselho de Deus a respeito de como você se comporta no ofertório. Eu não tenho noção de como está a tua vida financeira. Não tenho a mínima noção. Eu sei de uma coisa. O Deus ao qual servimos cuida muito bem dos seus. E ele tem um carinho especial por aqueles que investem no reino. Isso está escrito na Bíblia. Ele ama aquele que contribui com alegria. Ele dá semente àquele que semeia. Então, curva sua cabeça e se aconselhe com Deus a respeito disso, como você tem sido e como você pode ser hoje à noite. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa palavra, pela tua direção, pelo ensino da tua palavra. Que possamos alcançar essa estatura de varão perfeito, de homens adultos, mulheres adultas no teu reino, na fé. Agora, no momento do ofertório, dirige a mim e aos meus irmãos para servirmos ao Senhor com alegria e singeleza de coração. Igualzinho está escrito na tua palavra. Em nome de Jesus, nosso Salvador, assim oramos agradecidos. Amém. Amém. Venha servir ao Senhor e quando você entregar...